cafeína
Unforgettable.
Olá, eu sou o Luan Guizzi.
Eu sou o Herbert Zilli. E está começando o seu podcast sobre motos. A gente vai falar aqui de motos. O Luan é um cara que entende bastante do assunto. É um motoqueiro nato. A gente vai falar aqui de Rota 66, vamos falar de...
O Rota 66 eu conheço por causa do desenho do Hot Wheels.
Um grande desenho, inclusive.
Não, é impressionante.
É ótimo.
A gente vai falar de todas as motos. A gente vai falar da CG, da Biz... Biz da Honda. Não, Honda não, é Biz da... Qual é a outra marca?
Da Yamaha.
A Biz da Yamaha também, que é outro nome.
Vamos,
A gente vai falar daquela...
A gente entende.
Daquela de Filhos da Anarquia, como é que é aquela...
Do Harley Davidson.
Isso, o cara bota a mão pra cima. Vamos falar de todas essas motos aí, que eu entendo todas.
E tá começando agora mais um Café Foundation. Thinks that I am... Unforgettable too.
Então, Herbert, do que é o programa hoje?
Quinta-feira, Luan. A gente pensou assim...
Último gás pro final de semana.
De novo? A gente tá como? Gravando podcast?
A mesma piada toda a vida.
A gente tá aqui pensando assim, a gente vai pro bar da faculdade?
É. Coisa de otário.
Coisa de otário, coisa de quem não
coisa
tem...
Coisa de adolescente.
Coisa de quem não tem podcast, né? Porque a gente trabalha 8 horas por dia, faz faculdade de noite e ainda...
Tem um podcast ainda.
Tem um podcast ainda... que a gente tem que investir tempo e dinheiro e tem um retorno absurdo, assim. Muito obrigado aí, galera, vocês aí são tão...
A gente... Um dia, a gente já foi o maior podcast...
Não patrocinado,
do Brasil. Agora não dá mais pra falar isso, né? Porque agora o cash tá entrando.
É, agora é money.
A bitch better have my money.
É isso aí.
Então, o que a gente vai falar hoje? A gente pediu pra galera no nosso Instagram, nosso público tá crescendo bastante, e o que a gente fez? Vamos trazer esse pessoal pra interagir no café. Como? Falando mal dos filmes que eles gostam.
Como? Com pauta fria. Porque a gente tá com preguiça.
Mais ou menos.
Então mete pauta fria aí, que tá tudo bem.
Pauta de gaveta, que é só o que a gente aprende na faculdade, mas tudo bem. Então a gente pediu pra galera mandar os filmes que eles queriam que a gente falasse. A gente já tem um público meio coisa, que eles são os filha da putinha, que eles mandam os filmes que eles sabem que a gente não gosta, só pra ver a gente hatear. A gente já tá com essa fama aí na Interwebs, eu já não tô achando agradável. Mas se for pra ganhar dinheiro como hater, eu boto o óculos escuro e falo mal do Restart, Felipe Neto.
Daqui a 2 meses, eu vou estar xingando muito um filme aí. Eu vou estar xingando muito First Count daqui a 2 meses, mano. Então... É isso aí, nada contra hatear.
Não, hatear é bom, hatear... Gente... O ódio, ele move montanhas.
É verdade.
Então, primeiro filme, Herbert.
Primeiro filme é do nosso querido participante aqui. Esse aí a gente vai falar o nome. Alguns a gente vai falar o nome, só os...
Só quem a gente quer. E que a gente consegue ler o usuário, desculpa.
É, desculpa aí.
Vocês botam um monte de consoante aleatória, não dá.
É foda. Né? Mas é do nosso querido Luca Virtuoso.
Participação frequente aí.
Participação mediana, não é muito frequente. Porque tá sumido.
Ele aí é mais frequente do que eu gostaria. Vai tomar no cu, Luca, flamenguista de merda.
Chato, né, cara? Ele mandou Watchmen. O que Watchmen? Falar sobre Watchmen? Filme do Zack Snyder de 2011, 9, 8. Não sei.
É o melhor filme do Zack Snyder. É tudo isso? Não é porra nenhuma. Mas é que o Zack Snyder tipo assim, tá meio caidinho também, né?
O que significa ser o melhor filme do Zack? Eu gosto de Homem de Ferro.
Esquece.
Do Homem de Ferro. Que? Eu gosto do Homem de Aço.
Que é do Nolan.
Não, Homem de Aço não é do Nolan.
É o Nolan que dirige.
É do Zack Snyder?
Não, é o Nolan que dirige.
Claro que não, cara.
Eu tenho
tá
certeza,
tirando?
Mano.
Cara,
pode
nossa,
procurar.
Nossa, cara, tu tá muito boiando.
Tu tá muito boiando, mano.
Cara, o cara acha que o Nolan dirigiu.
O Zack Snyder, ele só produziu.
Tu procura aí, cara. Vamos apostar?
Quanto?
10 pila. Já tá procurando já desistiu da aposta. Tu acha que o Nolan dirigiria um filme desse, cara?
Não é o Nolan.
Claro que não, cara.
Então o Nolan produz.
Pode ser? Não.
Eu achei que era o confundi os dois, então. Eu troquei os dois.
Mas é o Zack Snyder puro, cara. Tá louco? O Nolan só fez os Batman.
Não, mas ele produziu a maioria dos filmes do Zack Snyder, mano.
Ah, porque deu...
Eu achei que era o contrário. Eu achei que esse filme o Nolan dirigia e o Zack Snyder produzia e depois tivesse feito a inversão, mas não, então.
Eu não sei como funciona
erro
um produtor.
Bruto,
o que um produtor faz?
Eu acho que ele dá o empresta o nome.
Porque,
tipo assim, ninguém
será que
vai...
é dinheiro?
Provavelmente ele ganha dinheiro, né? Provavelmente
será
ele chega
que entra
lá...
com dinheiro também?
Não, acho que daí não. Porque é da Warner, né? né, mano? Porque, tipo, ninguém assim, precisa entrar com dinheiro num filme da Warner.
Porque, tipo assim, o Drake, o rapper, ele é produtor de Euphoria, a série. Tipo, coisa mais aleatória. Isso significa?
É porque ele entra... Eu acho que o melhor de um produtor é que ele entra com um nome pra dar credibilidade pro negócio. Tu entraria num projeto do Zack Snyder, que fez 300 e Watchmen. Tu entraria de cabeça ou tu entraria de cabeça num projeto do Christopher Nolan?
Num projeto do Christopher Nolan?
Então, daí bota o nome do Christopher Nolan, ele faz umas ligação pra um pessoal, fala, ó, não vou fazer assim.
Nossa, a gente tem que trazer alguém que entenda de cinema aqui, só pra gente ficar aqui uma hora perguntando pergunta idiota pro cara, pra gente ter uma aula de
Mas
como
daí
se
a gente
faz
vai
cinema.
Saber o que a gente vai estar tá falando, daí não vai perder
Já
tudo.
Já não vai ser mais Café Foundation.
Vai perder tudo que o Café Foundation representa. Ó, aqui, ó. Homem de Aço, produção. Christopher Nolan, Deborah Snyder e...
Eita.
Foi a... Ah, ela é casada com o Zack Snyder, desculpa.
Eu imaginei mesmo.
Cara, Watchmen... É foda que eu vou falar que o comediante é um personagem foda, mas é tipo um... É um foda filha da puta, né? Não Sim. é tipo assim, um
ele
exemplo.
É, o
é ele e o
Ele
Rorschach.
É um personagem foda, mas a gente não concorda com as opiniões deles.
É, tipo assim, porra, o a comediante é um assediador do caralho, Sim. é foda. O Rorschach é um maluco, mas... São personagens fodas, tá ligado?
Uhum.
Tipo, Rorschach mesmo, meu Deus do céu, cara. As falas dele, né, é muito impactante.
Ele é o Coringa da DC.
Eu odeio quando tu fala esse tipo de coisa, porque eu fico por um segundo, a minha cabeça, ela... Cara, eu concordo, eu não tô entendendo.
Mas, Luan... Aqui a gente não quer falar de Zack Snyder, aqui a gente quer falar de coisa boa. A gente vai falar da série da HBO. Tu já viu?
Nunca vi. Eu não tinha HBO quando saiu.
Inclusive, dá pra gente gravar um podcast fudido, que é uma das melhores minisséries que eu já vi na minha vida, cara.
Porque é uma temporada e acabou, né?
É
melhor?
Uma série. Sim.
Serve pra...
Serve pra gravar um episódio. Mas é, tipo assim, é crítica social foda, atuação foda. Nossa, é muito bom, cara. É sobre,
Mas é
tipo...
que o Watchmen é meio crítica social, né? Tirando aquele cara vestido de coruja,
É, só que daí os nerdola, acho que não, né? Porque não, não. Como assim? Crítica social no meu, no meu Watchmen? Daí bota uma foto lá do escritor, o cara usando uma camiseta do comunismo.
Uhum.
Os caras... Os nerds não entendem o que estão consumindo, né? Ah, vai tomar no cu, né, cara?
Mas é que a maioria da população
não entende, né?
O que tá consumindo.
O contexto, né? Ah, você vai se fuder, cara. O Watchmen é toda uma crítica social do caralho.
O Watchmen é só política.
Sim, do começo ao fim.
É, cara, é liberdade, é tudo, tudo, tudo que envolve a esfera política é trabalhada no Watchmen.
É, pontos divergentes ali. O Rorschach tem uma visão, o... Qual que é o nome do...
Justiça também, né? Visões Sim. de justiça e...
Exato, cara. Nossa, muito foda.
Daí tem o Ozymandias.
Aqui eu tô elogiando, eu não tô elogiando o filme, sabe por quê, Luan? Porque eu nunca vi.
Tu nunca viu o filme?
Nunca vi o Watchmen.
Eu nunca vi a série, faz parte.
Mas
tu
eu tô
já
elogi...
viu a cena do comediante caindo da janela?
Já.
E o botão dele, o botão de botar, de roqueiro botar na mochila.
Sim.
Eu tenho botão na mochila. Caindo com sangue e tal.
O pinguinho, já vi.
É.
Cara,
É a melhor cena do filme.
Mas eu sei que, tipo, porra, aí é importantíssimo. A série é muito foda. Inclusive, a série não tem nada a ver com o filme.
Ela
é
depois do quadrinho, né?
Ela é depois do quadrinho. E o quadrinho é, tipo, revolucionário, assim. Foda. É uma obra muito foda. E muito obrigado, DC. Por isso que a gente gosta da DC, a gente não gosta da Marvel.
Esse é um bom lembrete. Mas eu acho interessante do Watchmen é que é um arco fechado, né, cara?
Depois tem aquele antes do Watchmen. Só que é meio bosta. Que é o quadrinho antes do Watchmen, eu acho.
Tá, mas mesmo assim, tem o quê? Duas séries de quadrinho.
É.
Beleza. Não é tipo Superman e Batman que eles fazem reboot, vem e volta, Novo 51 e vem e Batman do futuro.
Guerra dos multiversos e crise da
nova... É, isso, crise na...
na crise nos...
Caralho, como é que é o nome?
Crise não é alguma coisa com o universo?
Sei lá, mano. Vão longe
Enfim,
demais.
A gente também não gosta muito da DC também, não. A gente gosta de Watchmen. Unforgettable too.
Próximo.
Ó, Luan, esse aqui teve mais de um, tá? E esse filme tu não viu, mas eu vou queimar cedo aqui.
Rasgar
cedo. Rasgar cedo aqui, mas cedo é fumar um cigarro.
É.
Que é Whiplash. foda. O Whiplash é muito bom.
Ô, Herbert, eu vou te falar que eu
tem
já
que
vi...
Tem que botar aqui uma bateria antes de eu falar tudo isso.
Eu já vi a cena dele com a mão sangrando. Então, acho que eu já vi o filme inteiro.
Já.
Já tá bom. Eu acho que...
Então, a gente vai gravar aí o Whiplash. Vamos gravar. O episódio de Whiplash vai sair mesmo.
É porque agora o cinema, ele devia ser mais TikTok, né? Tipo, solta uma ceninha ali...
Porra, o cara fica 5 minutos bateria. Tocando bateria. Tá louco?
Não. Um minuto estourando. E bota no final, no drop. Não vai botar no começo, a introdução.
Um minuto estourando ainda se ter, sei lá, tem que ter ainda alguma coisa pra gente olhar.
É, só
tem
o cara tocando bateria já
tem
não
que
dá.
Ter o...
Ele tem que estar fazendo malabarismo. Isso eu vejo.
Tem que ter uma gameplay de Subway Surf.
Que?
Que agora o TikTok é isso, cara. É gameplay de Subway Surf, daí tipo um áudio. Daí tu fica vendo a gameplay enquanto escuta o áudio. Inclusive vamos fazendo corte pro café assim, que é mais fácil, né?
Só pegar a gameplay
só botar...
Nossa, eu gostei. Esse TikTok se supera a cada dia,
sim,
né, rapaz?
Sim, cara, é isso aí. Então tá, TikTok aí na sequência.
A gente tá fazendo qual é o seu filme favorito dos diretor famoso e não vai fazer um dia de Subway Surf? Foda-se, mano. A gente já se vendeu, já vendeu uma alma, tá ligado?
Ah, galera.
O negócio é ganhar
é que a gente
dinheiro.
É a gente é legal, porra. A gente é legal, a gente só tá tentando...
A gente é cool, a gente pode ser vendido. É que nem o Jovem Nerd. Ô, Magalu.
Bola pra frente, galera. Clássico. Um puta de um filme foda sobre um cara muito burro. Forrest Gump. Tu já viu o Forrest Gump, Luan?
Ele é muito burro ou ele é deficiente, cara? Ele... Será que tu pode dizer que ele é muito burro?
Ô, galera, se ele for deficiente, me desculpa, mas eu acho que ele é só um cara muito burro.
Tá bom.
Às vezes a pessoa só é muito burra. E tu tá falando que uma pessoa muito burra agora é deficiente? E deficientes são muito burros?
Não, é porque quando eu vi quando eu vi os trechos do filme, eu achei que ele
trechos?
Tinha...
Trechos? Tu não viu o filme?
Eu não vi, cara. Chato pra
caralho. Caralho, Luan. Nossa,
Eu vi umas partes, tá ligado? Mas eu meio que tava meio dormindo, daí depois eu não voltei mais pra ver.
Forrest Gump é muito bom, cara.
É o contador de historinha, né?
É, ele fica contando historinha. Eu terminei assim, chorando, assim, morrendo. É muito bom, cara.
Ele pode ser burro ou inteligente, mas ele é mentiroso, né?
Não.
Ele viveu tudo aquilo lá.
Sim. Tipo, é uma vida muito extraordinária de alguém muito burro. E é muito bom, tá ligado? Tipo, ele vive tanta coisa tão absurda. É muito foda, cara. Nossa. E o final é mó tristinho, assim. Não é tristinho, né? Mas enfim.
Mas tu tem certeza que é de verdade?
Sim, é tudo acontece. Tendo que no final ele ainda... Ah, não sei se eu vou dar um spoiler. Mini spoiler.
Ah, eu não vou ver essa porra desse filme.
Ah, não vai ver sim, Luan.
Não vou ver porra nenhuma.
Eu vou falar pra gente gravar um episódio só pra te ver.
Não vai acontecer.
Cara, Forrest Gump é muito bom.
Eu já vetei aquele filme russo lá, merda.
Caralho, cara, Forrest Gump, cara. Tu vai ver, tu vai se amarrar demais. Certeza que vai ser um filme da tua vida.
Mas ele não me dá vontade. Cara, eu vou te falar bem a verdade. O Tom Hanks não me dá vontade de ver filme.
Mas não dá em ninguém, né,
eu
cara?
Eu não gosto, eu não sei lá, mano. Eu vejo, o Tom Hanks faz assim. Ai, velho, vamos passar.
Náufrago.
Tipo, aquele do soldado Ryan lá.
Ah.
Eu não tenho vontade de ver essa merda.
O Resgate do Soldado Ryan? Ah, mó bom.
Eu sei. Todo mundo fala do Forrest Gump, fala do Soldado Ryan, mas quando eu vejo Tom Hanks, brocha.
Cara, não, mas Forrest Gump vai mudar teu conceito de Tom Hanks. Pode ter certeza. É muito bom. Essa é a avaliação aí do café. Vamos pro próximo, depois o Luan vai ver ainda um dia desses. Bastardos Inglórios.
Qualquer filme em que Hitler morra é um filme 10/10.
Eu vi quando era muito pequeno, eu tenho que rever esse filme.
Scalpo de nazista? Mano, cara, é o filme que eu queria viver. Quem não quer sair matando uns nazistas de vez em quando?
Com o Brad Pitt.
Não, com o Brad Pitt fazendo um sotaque sulista.
Oh.
Que atuação.
Oh, não querendo falar nada, mas que tesão que tá o Brad Pitt nesse filme.
Não querendo falar nada.
Oh, caralho, o cara tá exalando tesão, cara. Oi!
E pior que não é porque ele tá no exército. Porque naquele filme Fury lá, como é que é o nome em português?
Eu comecei... É Furioso, acho.
Sei lá, não é tão... Ele não é tão legal assim.
Eu comecei a ver esse filme aí, nunca terminei.
Eu só vi o final.
Eu só vi o começo.
É, então aí vamos juntar os dois.
Os dois e já era.
Cara, não tá tão assim. Mas eu acho que aquela...
Nossa, aquele sotaque, aquele bigodinho dele lá. Porra, Brad Pitt.
E tem todo aquele... Buongiorno.
Nossa. É...
Gurlame. Nossa,
e olha,
cara,
que eu era uma criança quando eu vi esse filme.
Sério? Nenhuma criança já ia ver Bastardos Inglórios, mano. Puta,
não era uma
pariu.
Criança, eu já tinha minha 18 anos.
Mas eu achei irado, e eu acho irado o Tarantino sempre trazer essa parada de ficar matando Hitler. Não Era Uma Vez em Hollywood, mata Hitler. Um dos filmes que o Brad Pitt faz, ele queima o Hitler vivo, é irado.
Massa.
É irado. E, cara, é puro Tarantino.
Foda.
Diálogos e tudo. A gente vai fazer podcast, porque a gente tem que fazer...
A gente vai fazer todo o Tarantino ainda.
É, porque Tarantino só vai ter 11 11, né? 10 contando os dois que eu vi.
Ele falou que ele só vai fazer essa quantidade.
Ele falou, ele decidiu, ó, eu só vou fazer 10 porque eu não quero estender isso pra sempre, eu quero fazer outras coisas.
Pô, mas já foi a vida toda do cara já.
Tudo bem que ele já fez 10, né? Que o Bill é 2 filmes, desculpa aí.
É, tá trapaceando aí também.
Tá.
Ah, daqui a pouco ele vai fazer.
Não, vai falar, não, todos eles são do mesmo universo, agora eu vou fazer mais 10.
Aham.
É bem.
É, não, ele nunca vai parar de fazer.
Tomara, mas se a gente pensar assim, a gente nunca vai conseguir.
Não.
Zerar, né, cara?
Ah, mas algum dia ele vai morrer.
Então, Bastardos Inglórios na sequência.
É, isso aí. Agora, vamos falar de série, vamos mudar aqui. Vamos falar de série, vamos falar de Love, Death and Robots.
Irado!
Tu viu? Opa. Que eu mandei tu ver.
A terceira temporada? Não vi.
Mas tu viu as duas últimas?
Eu vi as duas primeiras.
Porque eu mandei tu ver e tu cagou pra mim. E agora tu me disse que tu viu e tu não falou nada.
Eu vi na época que tu me indicou, velho.
Que eu li o livro do Luan e eu falei, nossa, isso é muito Love, Death and Robots. E pedi pra ele ver.
Nossa, que spoiler, hein? O livro do Luan que...
Desculpa aí, é
nunca que... foi mencionado, mas
nunca
tudo bem.
Foi mencionado, mas é a vida. É que ele tem um nome pra não ser reconhecido. É um livro famoso, inclusive, tá, galera?
É, mas eu gosto de usar o codinome pra... É que eu não quero trazer
esse tipo J.K. Rowling.
Não é o nome dela?
Não, né?
Não. Qual é o nome dela?
Não, é J.K. Rowling é o nome dela, só que...
Só que ela abreviou pra ninguém saber que ela é mulher?
É.
Ah, entendi.
Mas ela tem uns livros lá que é o Chamado do Cuco.
O Chamado do Cuco? Que porra de nome é esse?
Não, mano? É só ela tem sei uma lá, série mano. De livros que não é o nome dela. Ah, mas é uma louca lá também. Vai tomar no cu, J.K. Rowling.
É verdade. A Love barra. And Death and Robots.
Tá.
Cara, foda.
Muito bom, cara.
Porque, cara, é o que eu sempre falo isso. Eu amo short story.
Uhum.
Eu gosto dessa pegada de, tipo assim, uma história que começa, termina ali, pode morrer gente.
Pode acontecer qualquer coisa, né?
Ou pode acontecer uma coisa muito louca e as pessoas voltar à normalidade. É só uma coisa ali super curta que vai acontecer naquele mini período de tempo. Tanto que, o que o Herbert falou, meu livro é só conto. Porque eu não gosto dessa parada de ficar levando história, carregando coisa, inventando pra encher linguiça. Eu acho massa essas coisas que, tipo, acontece.
Uhum.
E Love, Death and Robots vai lá e acontece.
Episódio preferido?
Cara, eu vou te falar que foi broxante pra mim, mas é um episódio memorável, que o trem para lá na plantação e o cara fala, ó, não vai pra longe. Daí ele vai pra longe.
O cara vai cagar.
Isso.
O cara vai cagar longe do trem.
Isso, que daí ele vai pra longe e tal. Eu achei aquela premissa muito irada, a estética muito irada. Só que quando aparece os bichos, eu já fico meio, que bosta.
Sim.
Aquele bagulho, tipo, não mostra o monstro, tá ligado? Sim. E quando
aparece... Sabe o que me lembrou? Cagado. A historinha do velho de Lahaine.
Do cara...
O cara vai cagar em Lahaine. O cara não vai cagar nesse.
É.
A gente já, tá, a gente já tá misturando tudo.
A gente não foi tu, porra. Mas
no,
foi,
no
foi.
No Lahaine ele vai cagar longe do trem.
E fica.
E fica, morre congelado.
É verdade.
Nesse.
Foda-se.
Tá, eu gosto. Eu gosto de dois, assim, que me remete mais. Que é o do azul lá. Que é o cara que pinta um quadro e tem um quadrinho azul no meio. E esse quadrinho azul vai crescendo até que no final ele tá, tipo, pintando planetas de azul e vai ter a exposição dele, que ele, tipo, tá ligado?
Não, eu acho que eu dormi, mano, nesse episódio.
E daí, tipo, enfim.
Ou ele foi muito irrelevante pra mim.
Nossa, eu acho muito bom. É uma história, é meio batido, mas eu acho muito foda, tipo assim, ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, tanto que chega no final, ele é o cara mais foda do mundo e, tipo, se resume a ele voltando a ser, tipo, só um bichinho que limpa a piscina, tá ligado? É errado esse conceito, eu gosto.
É batido, mano, tipo...
Nossa, eu gostei bastante.
É legal.
Achei a filosofia ao redor dele foda, assim.
O que eu gosto do Love and Death and Robots é que, tipo assim, ele pega até uns conceitos batidos, mas de um jeito que nunca foi abordado, tipo, de um jeito inesperado, porque não se prende a nada, mano.
Uhum.
Não é, tipo, uma história que precisa ter uma história, um final foda, tem que vender.
Não, e cada episódio é, tipo, é artistas diferentes, é conceitos diferentes, é muito foda, cara. A gente fala mal da Netflix aqui, mas esse aqui a Netflix acertou. É um, tipo, um spotlight pra esses estúdios aí, tá ligado? Porque cada episódio é um estúdio.
É uma vitrine também.
É,
né?
Cara, nossa, muito foda. Eu gosto muito do... Eu acho que o meu preferido é aquele episódio em que tá a mulher lá e daí a mulher vê um cara em outra janela assassinando uma pessoa. Daí ela começa a fugir e tem uma putaria absurda nesse episódio, tá ligado? Que ela até se mancha assim de batom. E ela tá tipo peladona, uma japonesa, é uma oriental, né?
Caralho, esse episódio esse é muito foda.
Esse episódio é muito foda da primeira temporada.
Que é aquele looping lá, né?
É. Meu daí no final, Deus, ele tá matando ela. Não, ela mata ele. E daí ela olha pra janela e ele tá vendo ela. E daí o cara vai começar a correr e ela vai atrás dele.
Cara, esse episódio é muito bom, mano.
Cara, Love, Death and Robots é muito bom. A segunda temporada me bruxou bastante, eu não curti. Porque eu gostei muito da primeira. Mas a terceira, eles estão falando que tá bem boa, eu ainda não vi.
Eu vi, já botei na minha lista pra aparecer lá no topo da Netflix toda vez que eu entrar. Mas eu não tô vendo muita Netflix no momento.
Eu então também não, mas, cara, série foda. Dê uma chance, cara. Nossa, muito bom, cara. Muito foda.
E tipo assim, tu pode entrar, tô com 20 minutos livre, entra lá e vê um episódio,
cara.
Tá ligado?
Aquele do não 3 robozinho lá, é 12 minutos, é mó gostosinha.
É muito bom esse episódio.
Nossa, cara. A gente pode gravar um episódio inteiro de Love, Death and Robots.
Com certeza. Não, vamos fazer.
Vamos fazer então.
Foda-se.
Aí, ó, a gente gostou tanto que a gente vai fazer.
They were mean to robots and then robots killed them.
A Chegada, Luan. Um filme, eu acho que é um que a gente nunca gravaria. E é um filme que a gente já falou aqui. A gente já falou que é muito bom. Mas,
tu falou, eu nunca vi.
Mas o problema de A Chegada é o quê? É a discussão que a gente vai ter no futuro daqui a 2 meses, que é... São histórias tão simples... Será que vale a pena ser contado?
Não acontece nada?
Acontece, tipo, tem um plot twist, mas esse filme em si, ele é muito bom, né? Tipo assim, um roteiro bem fechado e tal, foda, não tem um detalhezinho que saia. Cinematografia fodida.
Trilha sonora.
Nossa, trilha sonora é muito boa. É Hans Zimmer?
Não sei, mas tu sempre fala da trilha sonora.
Deixa eu ver, vamos ver. A trilha sonora é muito foda, A Chegada. É do Johan Johansson. E daí, tipo, nossa, é cena grandiosa, assim. Daí tem umas montanhas e tem as nuvens caindo das montanhas, assim, e aquela nave, né? Foda, lindo. Só que ele é muito simples. O conceito dele é muito simples. E, sei lá, mas eu gosto. Eu acho que vale a pena ser contado, apesar de eu coisar. Só que, tipo assim, é um filmaço, mas é um filmaço que eu lembro dele. Nossa, assista A Chegada. Não.
Me recomenda um filme, A Chegada, não é o que acontece.
Não, entendi. Pra mim não. Mas tem muita gente que fala que é o melhor do Denis Villeneuve.
Cara, eu não vou ver. Não me atraiu.
É melhor ver Blade Runner, é melhor ver Duna, é melhor ver Prisoners.
Não, nossa. Prisoners é outra. Cara, pra mim, Prisoners é outro nível do que Duna. Tudo bem que Duna ainda tá pela metade, ainda tem que ter mais filmes e tal, tudo bem. Mas pra mim, Prisoners tá em outro nível, cara, do Villeneuve. É uma história tão foda. Eu adoro esse negócio policial também.
Tem o Paul Dano.
Paul Dano foda, a gente
tem
sempre fala.
Tem o Jake Gyllenhaal.
Foda.
Tem o Hugh Jackman. Nossa, cara, olha esse elenco, vai tomar no cu.
A gente sempre volta pra essa porra, né? E sempre
nossa,
fala bem de Prisoners.
Nossa, o Logan,
né?
É muito bom. A gente vai ter que gravar, né, cara? A gente vai gravar aqui sobre Prisoners. Mas essa aí foi a nossa...
A gente vai gravar sobre Prisoners e vai continuar falando de Prisoners depois disso.
Vamos, que é muito
faz
bom.
Faz parte.
Segue.
What's the last thing that you do remember?
My wife.
That's sweet.
Dying.
Memento. Vai lá, Luan.
Cara.
Chora.
É a obra-prima do Christopher Nolan.
Depois de Batman e...
Depois Dunkirk, de Batman e de todos os outros filmes.
Não. E Interstellar.
Cara, é porque o Nolan, ele tem uma forma muito diferente de... Tirando os Batmans...
Não parece ser um filme do Nolan.
Eu discordo. O Nolan, ele tem todo o filme dele, tirando os Batmans, ele tem uma forma diferente de levar a narrativa. De levar a linha temporal dele.
A linha temporal, mas eu acho todos os filmes do Nolan... Tu vê um filme do Nolan e fala, nossa, esse é um filme do Nolan.
Mas é porque Memento não é grandioso que nem os outros.
Pois é. Será que foi porque foi a intenção dele ou não é porque ele não era famoso ainda?
Ah, ele não... Porque dá pra ver que é bem mais... inferior, né, aos outros. Só que, tipo assim, acho que é o primeiro que ele faz essas experimentações. Eu não sei nem se não é o primeiro dele. Tipo, filme decente, assim, um filme grande, entre aspas. Que ele começa a fazer essas brincadeiras também, entre aspas, com a narrativa, tá ligado? Ele começa do final, vai voltando, a gente vai entendendo por causa do problema de memória do cara, e eu achei genial, mano. Pra mim é genial.
Esse foi um dos filmes que eu vi de manhã, muito cedo. Eu acordei, era umas 4 da manhã, tava sem sono, eu vou ver Memento. E daí eu fui lá assistir, ainda tinha que ir pra escola ainda. Só que, sei lá, não bateu bem. Sabe, tu tá cansado, mas tu não consegue dormir. Daí eu decidi ver o filme.
Tem que assistir de novo, cara.
Vamos ter que assistir de novo. Dá pra fazer, porque inclusive o Café Foundation ia se chamar...
Memento.
O podcast ia se chamar Memento, cara.
Porque aí ia ter um de livros, que ia ser Factotum, livro do Bukowski. Ia ter o de filmes, que ia ser Memento, que é o filme do...
Do Christopher Nolan.
Do Christopher Nolan. Daí a gente pensou, não vamos se...
Se prender a uma obra.
A gente foi lá e botou o nome de uma música do Charlie Brown Jr. Foda-se. Mas é diferente. Escreve
porque,
diferente.
Porque se tu for escrever Memento no Google, tu nunca iria achar a gente.
Não.
Tá ligado?
Agora com uma música... Competir com uma música instrumental bem B.
É. Então até que a gente consegue chegar lá algum dia. Esperamos.
Cara, mas Memento é foda. Eu tenho tatuado na pele. É, Never Answer the Phone, que é uma das coisas que, pra quem não sabe... Ah, não vou explicar muito, que a gente vai trazer o episódio, né? Mas é foda, sei lá, me marcou. Eu não sei, tipo, não é um filme grandioso, eu sei que não é o melhor filme dele, mas é o meu filme favorito pelo jeito que me marcou
tipo
aquela história,
Darko,
tá ligado?
Cara.
Pode ser.
É o teu Donnie Darko.
É o meu Donnie Darko, Memento me marcou pra caralho, velho.
É isso aí, Memento na sequência.
Come in close. Because the more you think you see... easier it'll be to fool you.
Não entendi se isso é uma pergunta ou se a pessoa mandou dois filmes. A gente não fez uma pergunta, mande uma pergunta. A gente postou no Instagram assim, ó. Que filme ou série você queria um episódio sobre, tá ligado? Então a pessoa manda assim, Truque de Mestre 2 ou Kingsman? Kingsman, né? Com certeza.
Kingsman 1 ou 2? É, era essa a pergunta. Porque o 2 é meio caidaço, né?
Eu nem lembro de o Truque de Mestre 2, a hora que eu vi. É qual? É o que tem o Harry Potter, não é?
Puta...
É
agora
o que tem Harry Potter.
Eu sei que troca a atriz.
Desculpa aí, ela não gosta, ele não gosta de ser chamado de Harry Potter. É Daniel Radcliffe. Eu tenho o Daniel Radcliffe.
Nossa, ele vai ficar tão triste contigo que tu chamou ele de Harry Potter.
Que ele não tem identidade, coitado.
Ah, vai se fuder, cara. Se eu fizesse o papel do Harry Potter, eu só ia querer ser chamado de Harry Potter. Primeiro que eu nunca mais ia trabalhar, né? Porque o que eu consegui...
Ah, mas foi o que ele fez, né? Nunca mais trabalhou.
Ah, ele fez aquele filme que ele faz um morto e não se mexe.
Esse filme é mó bom, tá?
Na sequência.
Na sequência. Vamos lá.
Cara, eu prefiro Kingsman.
É, Kingsman.
Eu não sei.
Nossa, aquela cena lá lá na igreja é muito boa. É um filme mó criativo de ação,
mano,
e tal.
Sinceramente, aquela cena do 2, o 2 é meio merda. Aquela cena que o Elton John, em cima do palco, dá um pau numa galera, já é melhor que o Truque de Mestre 2. Foda-se.
Sim.
Apesar de eu gostar, eu adoro aquele cara da rede social e não é o cara da rede social, é.
É? Aí,
então,
coladinha.
Então eu ia falar do cara da rede social e do Zumbilândia, mas os dois são do Zumbilândia também, então foda-se.
Zumbilândia é bom, cara.
Eu gosto pra caralho.
Nossa,
também.
Zumbilândia é bem engraçado.
1 e 2, eu acho
eu
muito engraçado.
Eu não vi o 2.
Muito engraçado, velho.
Zumbilândia Double Tap, não é?
É.
Toque duplo, sei lá.
É porque é uma das regras dele, né? É atire duas vezes.
Ah, massa, cara.
I am not in danger, Skyler. I am the danger. A guy opens his door and gets shot and you think that of me? No. I am the one who knocks.
Próximo filme, Luan. Essa é uma série. Eu não sei se tu viu. Eu acho que tu nunca viu, mas talvez...
Falou e não falou porra nenhuma.
Talvez você deveria ver. Que agora a gente está aí na finaleira, reta final de Better Call Saul. E a gente está falando aqui, não dessa série, que é o spin-off. A gente está falando da original, que é Breaking Bad.
Herbert, eu vi a primeira temporada, mas eu achei chatíssimo. Eu não gostei da primeira temporada, não me chamou a atenção, não me interessou em nenhum momento. E eu parei de ver com ele explodindo aquela porra lá, sei lá.
Eu vi Breaking Bad... Comecei a assistir Breaking Bad com 12 anos.
Nossa, que bom, né?
Chatíssimo. Porém, eu tinha acabado de assinar Netflix. Todo mundo falava bem e eu queria, tipo... Foi a época que eu comecei a assistir Game of Thrones, assistir Breaking Bad. Até Grey's Anatomy, porque, tipo assim... Eu seguia a galera da internet nessa época, né? Eu era uma criança. E daí, não, tenho que ver se o pessoal fala que é bom, é bom. Daí tá, comecei a ver, me forcei. Chegou na terceira temporada. Caralho, eu não conseguia... Eu já tava mais velho daí. Passou isso passou anos, tá? Me forcei. Começando a continuar a ver Breaking Bad.
Ah, é muita vontade de agradar os outros. É, vai tomar no cu, velho.
Ô, quando acabou Breaking Bad, parecia que um amigo meu tinha morrido. Eu nunca senti isso na minha vida como eu senti com Breaking Bad. Eu fiquei 3 dias na fossa, cara. De tão foda que eu achei assim, ó. Nossa, velho, eu achei muito bom. E daí é isso. Essa é a minha história com Breaking Bad.
Então eu vou ficar sem viver essa história triste, porque eu não vou vencer o meu saco cheio e ver tudo aquela porra. Todo mundo pode falar o que quiser, pode ter a quantidade de M que tem, eu não tô nem aí. Eu também não vi Game of Thrones até o final. Eu parei lá na quinta temporada.
Caralho,
ficou
como?
Uma merda.
Nossa, Game of Thrones é muito boa.
Ah, ficou uma merda na quinta temporada. Oh,
na quarta temporada de Game of Thrones já é a minha série preferida. Achava muito foda.
Não, eu achava.
Nossa,
teve
foda,
umas
foda.
Férias que, tipo assim, lançaram três temporadas, tá ligado?
Uh-huh.
Daí eu passei as férias inteiras vendo e tal, que daí em março lançava a temporada nova. Daí eu comecei a ver, daí eu achei muito bosta, mano. Não consegui.
Nossa, cara, o Game of Thrones eu era apaixonado.
Nunca me interessei em voltar a ver também.
Eu acho muito foda. Eu acho o mundo de Game of Thrones tão absurdamente foda. Cara, eu acho que é tipo... É algo muito fora de tudo que existe, tá ligado? Tu fazer um negócio tão grande, um mundo tão complexo... Senhor dos Anéis. Sim, mas Senhor dos Anéis são filmes, né?
E Senhor dos Anéis não é explorado a complexidade que é o...
É, não é algo político, jeito... é. Algo mais 18.
É. Cara, onde é que estava Gondor quando o Westfall caiu? É o máximo de política que tem no Senhor dos Anéis.
Tá
não,
ligado?
No coisa, não, tem... Casamento Vermelho foi foda, esse eu vi.
Nossa, Casamento Vermelho eu fiquei em choque, cara.
Eu ficava puto também com isso, mano. Porque toda vez que eu começava a gostar de um personagem, eles iam lá e
foda-se. Eu achava foda.
Tem essa coisa de nunca terminar uma série. Uhum. Eu nunca termino porra nenhuma. E quando Game of Thrones lançou, tipo, não lançou, mas quando eu tava maratonando Game of Thrones, quando chegou no 8º episódio, morreu aquele cara lá que morreu no Senhor dos Anéis também, lá o...
Que é o Xambin.
É, mas eu queria saber o nome dele no Senhor dos Anéis, porque eu não me interessa com o nome dele da vida real. É. Cara, eu chorei pra caralho.
No Senhor dos Anéis? No
Game of Thrones? No Game of Thrones.
Caralho.
Eu tava muito apegado nele, nos Stark, que eu achava o lobo branco irado, achava tudo foda.
Eu queria fazer uma tatuagem do Senhor dos Anéis, do Harry Potter, do Game of Thrones.
Caralho, faz as três, porra, que é isso?
Falei todos os mundos aí de medieval que eu conheço.
Medieval Harry Potter, boa.
Ah, tudo a mesma coisa. E daí é isso aí. A gente falou de Game of Thrones, só a gente não falou de Breaking Bad. Breaking Bad é muito bom. Agora, Luan, a gente vai ser underground, mas a gente vai ser underground, Luan. A gente vai falar de Primer, que é basicamente um filme feito por engenheiros, eu acho. Que é um filme mega B, mega... ninguém conhece, foi gravado com o iPhone 4S do cara. É um filme que eu tava sem nada pra fazer, daí eu chamei o meu fiel companheiro, conhecido como...
Escudeiro Alan.
E falei, Alan, tu quer ver um filme que todo mundo fala que não dá pra entender?
Ah, ele tá, é o primeiro da fila, né?
Vamos ser desafiados? Não é possível que a gente não vá entender esse filme.
Vocês não entenderam.
A gente não é burro assim. A gente vai entender. Caralho, é o filme mais difícil de entender que eu já vi. É muito complexo, Luan. Tu não tem noção. Porque, tipo assim, é um filme sobre viagem no tempo. Só que é todo mundo é o mesmo ator. E daí eles têm que entrar num negócio e ele sai molhado. E daí é três cenas seguidas, mas é presente, passado, futuro. E daí tu não sabe. E um vê o outro e o outro não pode ver. Só que o filme também não tem orçamento. Esse é um ponto importante. Então, tipo assim, ó. Eu tô no mesmo tempo que o Herbert do passado, por exemplo. Eu não posso fazer uma cena em que eu tô olhando o Herbert do passado e tô me escondendo, sei lá. Porque não tem orçamento pra isso. Então é difícil entender. Esse Herbert aí, ele é o Herbert do futuro que tá no passado ou o Herbert do passado que tá no passado?
Meu Deus do céu.
Nossa, e vai. E daqui a pouco tem 7 personagens, todos eles em 4 linhas temporais.
Esse aí é igual um filme do Christopher Nolan, só que sem orçamento. Certeza.
É Tenet, só que bom.
Nossa.
E agora, The Last One, um filme épico, Luan, de 7 horas de duração, sobre um cara que ele tem um coração muito valente.
Nossa, nem pra fazer um trocadilho, tu jogou o nome do filme assim, cara,
eu não consegui pensar em nada.
Eu sei que tu tava alongando, tentando chegar em algum lugar. Bom, esse filme é chatinho.
Concordo plenamente, cara.
Não tem qual... Ah, é épico, é legal, Freedom e o caralho, beleza. Mas, ai, cara, arrastadinho pra caralho. Eu dou uma nota padrão Green Knight.
Coração Valente é superestimado. Quando me recomendaram esse filme, Herbert, tu vai ver a obra-prima, tu vai ver o filme que vai mudar a tua vida, te a sonora é tudo perfeito.
Quem te recomendou era escocês, né? Porque essa é a bíblia do escocês, né? Só pode.
Quem me recomendou era argentino.
Do nada. Mas, cara, sei lá, é legal a cena Freedom lá.
Ah, tipo, morre a esposa dele. Só que, porra, vai. Que filme mais grande, cara. Nossa, esse filme já tinha que ter acabado há meia hora atrás. Ainda tem 2 horas de filme?
Herbert, não é o que eu sempre te falo. Short story.
Caralho.
É o caminho.
Short story, cara. Eu não gosto de short story. Eu gosto de algo desenvolvido, eu gosto de algo grande, eu gosto de...
Mas se tu não tem o que falar, tu vai ficar enrolando e botando duas horas de cavagado.
Mas eu não vejo coisas de pessoas que não tem o que falar, eu acho.
Tu viu Green Knight e Coração Valente. Ah, mas é foda.
Ah, mas Coração Valente tem o que falar.
É, porque, é foda.
Tipo, assim, é um livro. Deve ser, né?
Ah, sei lá, pô.
É, o Sérgio enfiado
é um
livro
mito,
todo.
Não é um mito.
Só o Bolsonaro.
Não, mas eu acho que é um mito escocês, uma... Tipo Ragnar, sei lá, uma coisa assim.
Ragnarok?
É, por aí. Só que daí tem a traição lá do rei, que sim, virou rei depois.
Ah, uma cópia de Game of Thrones.
Caralho. Ah, sei lá, eu acho que é... Eu também acho que é superestimado pra caralho.
É, cara, é muito grande, é cansativo. É, a trilha sonora é boa? É boa. Mas não tem... Nossa, vou estudar a trilha sonora de Game of Thrones de Coração Valente.
Digo outro. O Mel Gibson não é superestimado, não sei o que eu tô falando.
Quem que é Mel Gibson?
É o ator principal, porra. É aquele que fez o Paixão de Cristo. Ele não é o ator de Paixão de Cristo, ele é o diretor. Sei lá. Ele é bem cristãozão, assim, conservador.
Nossa, vai tomar.
Tu não tá ligado?
Não, acabou de piorar o filme.
Tu já viu South Park?
Já.
O ídolo do Cartman é o Mel Gibson. Caralho. Pra te ver o nível do...
De cara meio... Por isso que a gente fala que conservador, a gente não fala, mas é meio explícito na nossa realidade. Aqui,
na nossa
bolha,
lore, é isso bolha. Aí que acontece.
Conservador não sabe fazer arte. Conservador não tem senso artístico, cara.
É porque...
Por isso que as músicas arte... passavam tudo na ditadura. Porque...
São burro.
São burro, cara.
Porque a arte, ela é livre, mano.
Sim.
Ela é freedom.
E daí eles... Ó, o cara...
Vai tomar no cu, Mel Gibson. E agora? Cadê a liberdade, filha de uma puta?
E daí os caras lá acham que o ótimo é um quadrinho de super-herói. Vai tomar no cu, seus arrombados.
É, cara, conservador é um câncer, né?
É, isso aí.
É porque é arte, mano.
Vocês têm que aceitar que o mundo nunca vai ser... Nunca vai voltar pra trás. O mundo sempre tá indo pra frente. E as coisas vão sempre mudar. E a gente vai ter nostalgia da nossa época agora. A gente vai achar ruim lá no futuro que os filmes só são tudo TikTok. Mas o mundo se adapta e o mundo...
Aqui, ó. Se tu é um conservador e não cozinha numa fogueira, num fogão a lenha...
É, não caça a própria comida?
Um hipócrita. E vai tomar no cu, conservador.
E corta. Unforgettable to
Essa é uma produção Café Foundation, o seu portal alternativo de arte.